O deputado Orlindo Chinaglia foi enfático ao dizer que depois de um ano discutindo o processo de impeachment, o relator Jovair Arantes ainda afirma ser pertinente aprofundar a análise. Ainda segundo Chinaglia, o relator não conseguiu estabelecer crime de responsabilidade, porque ele não existe.
Os fatos não são claros. Se os fatos não são claros, eles não são suficientes para que se faça desta comissão e deste processo aquilo que nós poderemos caracterizar, ou poderíamos, como uma tentativa que começou do final para o começo. Parte também desse processo são as análises aparentemente desinteressadas que parte da mídia faz, que os analistas, com ou sem aspas, fazem, dizendo o seguinte: quando chegar a hora do voto, os parlamentares terão medo das ruas. Pois bem, primeiro, nós aqui temos que agir com a convicção da legalidade da Constituição. Segundo, eu não consigo conceber um parlamentar com medo porque ele tem um mandato popular. Eu acho que o nosso medo é de não honrar a nossa história, é de não honrar os nossos amigos, é de não honrar a nossa história, é de não honrar aqueles que votaram em nós. Falo até por mim, especialmente por mim. Eu tive votos de gente que não gosta do PT e é filiado ao PSDB, por exemplo. E eu aproveito, então, para homenagear especialmente aqueles que, não sendo do PT, através das suas convicções democráticas, se colocam contra o impeachment. Dito isso, eu queria começar com um xiste, até porque, através da sátira, através do humor, se faz, eu diria, uma caricatura da sociedade. Tem aquela história da professora que chega para o aluno, filho de um matemático, e pergunta: quanto que é 2 mais 2? Ele fala: é 4. Pergunta para o filho do físico: quanto que é 2 mais 2? Ele responde: depende do referencial, professora. Aí, reitero que é um xiste, pergunta para o filho do advogado: quanto que é 2 mais 2? Ele responde: quanto é que a senhora quer que dê, professora? Pois bem, é exatamente o que está acontecendo, porque esse é um processo que vem de trás para frente. A bandeira do impeachment começou sem nenhum fato determinado. Era uma bandeira no ar, mas antes dela houve a iniciativa do coordenador jurídico da campanha do senhor Aécio Neves, pasmem os senhores, que reivindicou, protocolou uma auditoria no TSE sobre as eleições de 2014, que mereceu do corregedor, o ministro Otávio Noronha, uma resposta que falou: mas participaram de todos os passos, tiveram toda a oportunidade e não questionaram. Não pode agora, depois de perder as eleições, apresentar este tipo de questionamento, mas não apresentar nenhum fato. Pois bem, sendo assim, eu queria de pronto entrar nos dois itens que foram aceitos pelo presidente da Câmara e que, portanto, compõem aquilo que é o essencial do parecer do relator. São dois itens. Primeiro, as supostas operações de crédito irregulares. Quanto às supostas operações de crédito irregulares, o relatório do relator é claro ao dizer que, abre aspas, seria pertinente o aprofundamento da análise dos fatos narrados na exordial, inclusive mediante a realização de diligências. Ora, se depois de praticamente um ano discutido impeachment, depois de várias audiências onde falaram aqueles que fizeram a representação e aqueles que fizeram a defesa, o relator, com assessoria que dispõe, se ele, neste item, fala que é preciso, que é pertinente o aprofundamento da análise, cabendo, inclusive, diligência, o óbvio tem que ser estabelecido. Ele não conseguiu estabelecer aí um crime de responsabilidade e eu parabenizo nesse aspecto. Por que que eu parabenizo? Ele nem poderia ter feito de forma diferente. Por que que não poderia? é que, neste ponto, o crime seria mesmo impossível, na medida em que a própria lei, que cria a subvenção econômica no âmbito do Plano Safra, a Lei 8.427/92, atribui exclusiva competência do Conselho Monetário Nacional, Ministério da Fazenda, do Planejamento, o MAPA, MDA e dos bancos públicos para regulamentação, gestão e execução dos programas. Não é ocioso lembrar que, para cometer crime de responsabilidade, tem que ser um ato do presidente ou da presidente. E não só, tem que ser um ato que envolva dolo. Portanto, não é ato da presidente, portanto, nem haveria como ser dolo. Quanto ao segundo ponto, que trata de créditos por decreto, é preciso lembrar que não só é expressamente admitido pelo artigo 4º da Lei Orçamentária, como, por exemplo, em 2001, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, houve pelo menos 27 decretos de abertura de crédito, utilizando como fonte de excesso de arrecadação. Ano, inclusive, este, que o governo do PSDB de então não cumpriu as metas de superávit primário. Pois bem, isso não significa que nós estamos fazendo uma acusação tardia ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Estamos fazendo uma referência para dizer ele não cometeu e nem a presidente Dilma cometeu nenhum crime de responsabilidade. O que, de fato aconteceu? É uma prática comum desde sempre. A defesa aqui, através do ministro Nelson Barbosa, quando ele veio a esta comissão, ele, inclusive, aliás, o ministro da AGU, Zé Eduardo Cardoso, ele fez referência e ninguém contestou, mas foi só para fazer um ponto de apoio, que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, fez exatamente a mesma coisa. Bom, nesse sentido, eu quero agora fazer também aquilo que era um xiste, mas o Tribunal de Contas da União transformou numa realidade trágica. O ex-ministro Pedro Malan, da Fazenda, do governo Fernando Henrique Cardoso, certa feita disse, com presença de espírito, com acuidade, ele falou, no Brasil, nem o passado é seguro. Pois bem, o Tribunal de Contas da União entendeu que aquilo era uma ordem, entendeu que isso era uma verdade absoluta. Por que que entendeu? Porque em todos os tempos o Tribunal de Contas da União deu como correta esse tipo de iniciativa. Na análise das contas de 2014, o Tribunal de Contas da União levantou 13 pontos de esclarecimento. E este não era um ponto de esclarecimento. Ou seja, o pente fino não chegou lá, mas precisava chegar. Pois bem, foram editados os decretos em julho e agosto. O Tribunal de Contas da União publicou o acórdão somente em outubro. É por isso que no Brasil, se depender do Tribunal de Contas da União, do seu procurador, nem o passado é seguro. Ou seja, e aqui também foi dito, no momento que o Tribunal de Contas da União exarou o acórdão, imediatamente o governo não mais editou esses decretos.
De Brasília, Ana Cláudia Feltrin.